E hoje, na nossa série de entrevistas com os vereadores eleitos, nós vamos conversar com o vereador Sidney Telles, que foi reeleito. Ele é do Avante, está ao telefone com a gente. Olá, vereador. Boa tarde.
Boa tarde a todos os que ouvem a CBN, assim como eu, que tenho grande alegria de acompanhar as notícias da cidade.
Vereador, eu gostaria que o senhor começasse primeiramente falando um pouco sobre a sua trajetória profissional, política até agora.
Olha, a política para mim é um serviço, é servir o próximo e servir a cidade. Eu comecei e me ingressei na política há bastante tempo, fui candidato primeiramente a deputado federal. Fiquei como segundo suplente, não tinha recurso nem apoio partidário, mas a gente queria fazer transformações no mundo, que já era minha vida na ação solidária, na ação no mundo da igreja, onde eu tinha militado. Sou engenheiro, tenho especialização em estrutura e saneamento, tenho especialização em georreferenciamento e perícia de imóveis, tenho formação em corretor de imóveis e já tive mais de uma construtora na cidade e dedico hoje muito do meu tempo à Câmara de Vereadores mesmo. Fui deputado estadual por um curto espaço de tempo, né, era suplente num partido que já não existe mais. E acabei depois decidindo ser candidato a vereador e agora fui reeleito. Acredito que a população reconheceu o nosso trabalho, um trabalho voltado à vida das pessoas e ao setor produtivo.
Então o senhor está indo para o segundo mandato na Câmara?
Segundo mandato.
E muitos projetos que passam pela Câmara são lidam, né, tratam de questões de engenharia, de arquitetura. É importante, então, um engenheiro na Câmara? O senhor participa dessas discussões, desses projetos?
Então, isso eu considero, inclusive, eu digo que as prefeituras também, mesmo as pequenas prefeituras, têm que ter um engenheiro e um advogado e um contador. São três profissões que precisam muito auxiliar quem quer fazer boa gestão. A Câmara também. É muito difícil discutir a maioria dos assuntos sem ter alguém que tenha uma boa relação com os projetos urbanos e com os custos das coisas. Porque a engenharia, ela não é só voltada ao projeto de cidade, à expansão da cidade, mas também ao controle de custos. Tanto é que eu acabei presidente da Comissão de Finanças, fizemos um trabalho bastante pertinente, e eu sempre reclamei que os orçamentos que chegam na casa, ele me parece muitas vezes uma obra de ficção. É o projeto anterior com as correções e previsões de arrecadação, sem adaptá-lo à vida das pessoas. Então, fiz um mandato participativo, participei de quase todos os conselhos de importância do município, fui o vereador que mais estive presente nos conselhos, onde se define a vida da cidade. Muitas pessoas acabam olhando o buraco do bairro, que é fundamental. Só que, se a cidade tivesse um planejamento, todos os bairros seriam atendidos na forma de uma escala de prioridade e uma escala de onde eles já estão mais desgastados. Então, a falta de planejamento me parece ser um dos maiores problemas da gestão pública nos dias de hoje.
E o senhor está se referindo, então, ao orçamento do município, né? A peça orçamentária que todo ano é discutida na Câmara.
Ao orçamento do município e a falta de... Veja, a gente vê tanta reclamação da árvore. Aí o cidadão procura um vereador, aquele vereador, às vezes, que está ligado ao seu bairro, para cortar aquela árvore. Não existe nenhuma programação de como é que você vai resolver o problema das árvores da cidade a partir de uma logística, de um cronograma, de uma avaliação, para que seja feita as podas os replantios e as retiradas de uma forma planejada. É na base, eu estou pedindo, a árvore está caindo, precisa ser resolvido, meu protocolo é antigo. Então, esse tipo de distorção, ela prejudica, inclusive, o gestor, que acaba atendendo emergências em vez de ter uma cidade que caminha organicamente.
Bom, essa crítica que o senhor está fazendo, ela é bem importante. Então, o Executivo nunca debateu esse tema?
Veja, quando você pergunta, hoje em dia, e eu acho que na vida das pessoas, infelizmente, as pessoas tendem a se defender. Então, quando você fala, olha, tem planejamento? A pessoa diz, não tem, mas a hora que você vai olhar, você não encontra uma lógica para a execução dos serviços. Um planejamento de quais áreas precisariam ser adequadas. Não, uma coisa é certa, não há dinheiro para se fazer tudo o que se precisa. Então, eu tenho que organizar para gastá-lo de forma eu poder atender todas as coisas no decorrer do tempo. Isso só o planejamento faz, só o cronograma faz. O mundo hoje exige muito isso, um planejamento. Se você pretende ampliar a cidade para um lado, você tem que imaginar que vai ter mais veículos para aquele lado da cidade, norte ou sul. E eu vou precisar fazer intervenções que custam dinheiro e que levam um ano, dois anos para terminarem. Para não acontecer, Luciana, por exemplo, como o contorno norte, que acabou ficando não totalmente fora da cidade, e o entroncamento no nosso município mais populoso vizinho, que é Sarandi, é um entroncamento que tem engarrafamento todo dia. Porque leva tanto tempo para ser feito, e sem planejamento, a gente vai errar muito.
E vocês estão discutindo o orçamento do ano que vem, né?
Já começamos a discutir a eleição, como ela foi adiada, prejudicou essa discussão, porque acabou que a disputa eleitoral comeu tempo de discussão do orçamento. Também não se tinha um novo projeto. Se ninguém sabia se o projeto ia ser a continuidade do atual administrador, que ganhou as eleições, ou se ela ia ser um outro projeto de uma outra visão de cidade. Isso agora vai ficar certamente atropelado. Nós estamos numa expansão da pandemia, pelo que a gente observa pelos números na nossa cidade, e isso vai trazer mais dificuldade ainda para fazer o planejamento do próximo ano. Veja, Luciana, durante a campanha a gente vai observando aquilo que os candidatos se propõem a fazer, e eu fui olhar, por exemplo, o auxílio emergencial na nossa cidade atingiu 110 mil pessoas, arredondando, 110 mil pessoas adultas. Numa cidade de 460 mil habitantes, nós temos quase que 40% das pessoas adultas recebendo auxílio emergencial, que vai parar agora em janeiro, né, termina em janeiro. Então, você pode imaginar que você vai ter 100 mil pessoas que não estarão recebendo o auxílio e que têm que voltar para o mercado de trabalho, têm que voltar para o setor produtivo, um setor que ainda precisa se reorganizar, porque, inclusive, falta insumo para alguns. Então, nós vamos ter um ano muito difícil pela frente. É um ano que não dá para prometer muita coisa.
Nossa, é um número muito alto. Será que é porque existem muitos trabalhadores informais aqui na cidade?
Eu acho que tem bastante trabalhadores informais. Acho que também muitos setores de remuneração menor pararam e essas pessoas precisaram do socorro. Acho que houve muita coisa que talvez não foi adequadamente distribuída, porque o planejamento da União também é muito mal feito, né? Não tinham um planejamento de como atender tudo isso. A gente está vendo nas vacinas a discussão, né? Não temos até hoje um programa de como elas serão distribuídas. Então, isso demonstra que o nosso país, em todos os setores, carece de planejamento. Poderemos, na próxima legislatura, se a gente puder contribuir com a nossa formação, o nosso conhecimento, fazer um planejamento melhor e assim atender também as camadas da população que mais precisam. Não é? Eu que estou muito ligado às instituições sociais, a gente sabe quanto aumentou a solicitação por parte das pessoas que estão vivendo com menos condição, menos recurso, menos saúde.
Bom, e além dessa preocupação, então, na próxima legislatura, na questão de gestão ali na Câmara da Política, o senhor pretende pleitear aí a presidência da Casa também? Vai entrar na lista dos candidatos?
Então, eu tenho uma visão, Luciana, que muitas vezes os vereadores que não têm um pouco de experiência, quando eu entrei na legislatura atual, eu já tinha exercido um mandato de 4 anos, sido secretário 2 vezes no município, a gente sabia que a eleição da mesa na Câmara, ela não se dá pelo vereador mais votado. E não é uma votação onde todos votam, é uma decisão de formação de um grupo. Quando você forma um grupo, e dessa vez nós temos mais partidos, nós vamos ter maior dificuldade de formação de grupo, esse grupo que tiver a maioria dos vereadores vai eleger o presidente. Então eu penso que primeiro eu tenho que conseguir reunir um grupo capaz de ganhar a mesa. E, através desse grupo, tomar a decisão de quem é que vai ser o presidente. Gostaria de ser o presidente. Acho que eu tenho condições e capacidade. Agora, não adianta eu sair colocando meu nome e todo mundo colocar o seu nome para ser presidente sem ter feito um grupo. E se eu entro num grupo dizendo que só eu posso ser o presidente, o grupo não se forma. Porque o grupo tem que ter esse acordo de vamos juntos e escolhemos alguém que nos representa.
Que grupo que o senhor está? Porque o vereador Bravinho, disse que o próximo presidente vai sair do grupo dele.
É possível, porque o que eu sempre imagino é o seguinte, nós vamos formando o grupo a partir da visão da administração da casa. Porque a presidência da casa, ela tem a obrigação de ser democrática, de deixar todas as expressões acontecerem. Quem tem uma posição mais radical para um lado tem que ter o direito disso, tem que ter participação. A Câmara não pode ser excludente. Então, essa formação de grupo é reunir essas pessoas para estarmos juntos. O vereador Bravin esteve comigo nessa legislatura, no grupo que a gente conseguiu fazer, e eu já o convidei para estar comigo. Ele tem um outro candidato. Eu disse para ele, mas se o candidato topar, nós estamos juntos.
Interessante esses bastidores, né? Dá para formar muitos grupos dentro de uma Câmara com 15 vereadores?
No máximo 3.
Tá
no máximo 3 grupos, e certamente um dos grupos vai ser o fiel da balança.
Tá certo. Vereador, então, muito obrigada pela entrevista, uma ótima tarde e um bom mandato, próximo mandato.
Estou à disposição, a posição da CBN é sempre para mim muito importante, porque é uma emissora que busca transparência e informar. E eu acho que dessa maneira a gente constrói a cidade. Muito obrigado, Luciana, e ao ouvinte.
Obrigada. Nós conversamos com o vereador Sidney Teles, do Avante. Ele foi reeleito para a próxima legislatura e falou sobre os seus planos, seus projetos, sobre a sua trajetória política aqui na nossa série de entrevistas com os candidatos, não, aliás, com os vereadores eleitos e reeleitos, né? Na nossa série aqui no CBN Maringá, segunda edição.